construção muito meticulosa e muito melindrosa, porque a Europa não é uma federação de Estados, a Europa não tem as possibilidades do ponto de vista da gestão política que outros blocos asseguram, seja do ponto de vista da própria estrutura do sistema político, seja do ponto de vista da conciliação das soberanias dos Estados-membros e da sua conjugação. Nós, por exemplo, nem todos os Estados da União Europeia são membros da NATO. Só 23 dos 27 Estados são membros da NATO. Nós temos de articular este desenho e ele é difícil. Mas há uma coisa onde eu creio não há dúvidas e é por isso que nós temos estado ao lado da iniciativa do Primeiro-Ministro britânico, do Presidente francês, no sentido de podermos articular e coordenar a capacidade produtiva da Europa, adequando-a à nossa autonomia estratégica, reforçando políticas de competitividade, nomeadamente na área energética, sem as quais nós não conseguimos alcançar esse objetivo, e ao mesmo tempo estimularmos a nossa relação transatlântica e a nossa relação com outros blocos e países de outras geografias, seja no Médio Oriente, seja nos países do Golfo, seja na América Latina, seja com a Índia, seja com a Austrália, com a Nova Zelândia. A Europa tem de olhar para o mundo indo buscar a parceria.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos passar às perguntas do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem até 4 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Nós andamos há muitos anos a comparar-nos com outros países da União Europeia, a queixar-nos, com razão, de estarmos a ficar para trás, de sermos apanhados por países que há 20 anos eram muito mais pobres do que nós. Comparado com Portugal, o resto da União Europeia até pode parecer um paraíso de crescimento e desenvolvimento, mas não é. O mais deprimente nestas comparações de Portugal com a União Europeia é que a União Europeia está para o mundo como Portugal está para a União Europeia. Nos últimos 20 anos, o PIB da União Europeia cresceu menos do que o dos Estados Unidos, menos do que o Canadá, menos do que a China, menos do que a Índia, menos do que a Austrália, até menos, infelizmente, do que a Rússia. Portugal não é só um país a atrasar-se, é um país a atrasar-se dentro de uma União Europeia que também se atrasa no mundo. A União Europeia atrasa-se porque prefere afogar a economia em regulação, não dando espaço ao risco e à inovação. A União Europeia, que tem 34% mais população do que os Estados Unidos, mas produz 33% menos riqueza. Tem 8 vezes menos empresas tecnológicas entre as 50 maiores, mas produz 10 vezes mais legislação. Só no setor tecnológico existem mais de 270 reguladores em toda a União Europeia. Imagine, Sr. Primeiro-Ministro, ser uma empresa tecnológica, querer crescer, querer aproveitar o mercado único e ter pela frente um oceano de papel e um exército de reguladores. Não é por acaso que muitas dessas empresas, em vez de um oceano de papel, prefiram atravessar o Oceano Atlântico e ir crescer para os Estados Unidos. Quase 30% dos unicórnios que conseguiram formar-se na União Europeia, apesar de todos estes obstáculos, acabaram por mudar-se para fora deste espaço, a maioria para os Estados Unidos. Na União Europeia regulam-se riscos que existem mesmo, mas também riscos que nunca existiram, nem existiriam fora da cabeça dos burocratas. Em vez de deixarmos as indústrias crescer para percebermos os problemas que têm de ser regulados, preferimos regular primeiro todos os riscos possíveis e imaginários, especialmente os imaginários, impedindo muitas empresas de sequer nascerem e crescerem. Nada disto serve à União Europeia e às suas pessoas. E não vale a pena virem os arautos da burocracia dizer que este discurso é anti-europeu. ficar calado perante as opções que enfraquecem a União Europeia no mundo é que é anti-europeu. Esta atitude acrítica só serve os burocráticas que precisam de justificar salários e orçamentos milionários, produzindo legislação ao quilo. Só serve os consultores e lobistas que depois ganham muito dinheiro em implementar leis complexas e redundantes. Portugal tem de mudar para acompanhar o ritmo da Europa, mas a Europa também tem de mudar para acompanhar o ritmo do mundo. O Sr. Primeiro-Ministro, que conhece bem de perto tanto o ecossistema das empresas de inteligência artificial como as dificuldades de implementação de regulamentos pesados nas empresas, pode-nos dizer em específico o que é que planeia sugerir no Conselho Europeu em relação a isto? Muito obrigado.
Para responder, até 4 minutos, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Também agradeço a sua reflexão e dizer-lhe que, neste caso, tenho até muita dificuldade em discordar de qualquer das suas observações, honestamente. Porque não há dúvida nenhuma que a Europa percorreu nos últimos anos um período em que não se conseguiu libertar de um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso em que, como disse bem, nós temos um potencial enorme no nosso mercado interno. Porque temos, efetivamente, nós temos um mercado interno que é maior que o mercado interno americano, como disse aqui e muito bem. Nós temos capacidade económica, nós temos capacidade científica, capacidade de inovação, mas não temos a suficiente para poder competir com aqueles que ainda conseguem ser mais inovadores do que nós. E uma das razões pelas quais nós não conseguimos competir é porque nós criamos barreiras a esse potencial, ao aproveitamento desse potencial. E uma das barreiras é precisamente o excesso de regulação, é o excesso de complexidade, é, como dizia, e muito bem, nós queremos regular todos os riscos possíveis e imaginários, sobretudo os imaginários. É, muitas vezes, não percebermos onde é que estão os pontos fulcrais que podem, a médio e às vezes até a curto prazo, ser bloqueadores da capacidade de sermos competitivos. Esta última questão que coloca é um desses pontos. A Europa não terá capacidade de autonomia estratégica na sua economia se ficar nas mãos dos Estados Unidos e da China, por exemplo, no âmbito da inteligência artificial, por exemplo, no âmbito do desenvolvimento tecnológico que dimana desse instrumento. Mas, objetivamente, nós temos de perguntar, está a Europa a investir aquilo que é preciso investir neste domínio? Nós, no governo português, estamos a fazer um investimento que é, à escala, aquele que podemos fazer. Mas a Europa não está a fazer. Há talvez um país na Europa que está um pouco mais desperto para esta temática do que os outros, que é a França, na União Europeia. Mas a União Europeia como um todo não está a entrar nesta, que é, neste momento, uma das matérias cruciais. Não é só para ser competitivo, é para ser autónomo, é para não estar dependente. E isto já aconteceu lá atrás com outras áreas importantes da evolução da ciência, da tecnologia, da capacidade de inovação. Uma das quais é aquilo que o Sr. Deputado também apontou, que é, mesmo quando nós conseguimos ser precursores, os Estados Unidos conseguem absorver a nossa capacidade inovadora. Ou seja, nós não conseguimos criar um modelo de desenvolvimento que absorva a nossa capacidade de investigação e, ao mesmo tempo, retenha o nosso talento, a nossa qualificação e a própria estrutura produtiva. Nós não estamos a conseguir fazê-lo. E cometemos erros ao longo destes anos. Também cometemos erros com a nossa relação com a China, por exemplo, quando deslocámos a nossa capacidade produtiva. Nós, Europa, para lá, dando-lhes tudo aquilo que tínhamos, dando-lhes o conhecimento e a própria capacidade, e depois ficando dependentes daquele mercado. Portanto, em conclusão, Sr. Deputado, o que é que nós tencionamos fazer? Resolver o problema do ciclo vicioso, que é, não basta identificar o problema, é mesmo obrigatório passar à solução, é mesmo obrigatório ter a coragem de cortar na regulamentação, tem que se cortar, mas será muito difícil que sejam aqueles que a fizeram os executores da sua eliminação. Mas temos de ter esse exemplo, a Presidente da Comissão está muito sensibilizada para isso, os Estados-membros também, todos dizem o mesmo que o Sr. Deputado diz.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos passar às perguntas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem até 3 minutos e 30 segundos. Tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, 130 crianças assassinadas. Segundo a Unicef, o maior número de crianças mortas em um só dia no último ano. Foram bombardeados refúgios provisórios onde dormiam essas crianças. Mais de 400 mortos, mais de 600 feridos. Pelo menos um morto e quatro feridos graves entre os trabalhadores estrangeiros numa das sedes da ONU. Só hoje são já 126 mortos. Novas ordens de evacuação do norte para o sul. Há mais de meio mês que não entra um só caminhão de ajuda humanitária. Israel cortou a eletricidade à unidade de salinização de água, reduzindo ao mínimo a água potável. Enfim, Netanyahu nunca cumpriu o acordo de cessar-fogo e nos últimos dias fulminou. Henry Kissinger escreveu que Israel não tem política externa, só interna. Sabemos que Netanyahu atacou para garantir que se mantém no poder e para garantir o regresso de Ben-Gvir e o apoio da ultradireita confessional. Israel não cumpriu um só dos compromissos internacionais ao longo da sua história e nunca prestou contas ou pagou por isso. É uma falta acumulada de consequências políticas ou legais que nos traz aqui. E é isso que permite que hoje Israel possa pôr em prática um genocídio aos olhos do mundo. Desde o início do cessar-fogo, que o cessar-fogo nunca foi um cessar-fogo. Apenas um israelita foi morto em Gaza, um empreiteiro que foi morto pelo exército israelita que o confundiu com o palestiniano, mas antes da noite de segunda-feira foram mortos 150 palestinianos e não estou a contar com os que foram mortos na Cisjordânia. Mesmo em tempos de paz, como lhe chama a União Europeia e o governo português, antes de 7 de outubro foram mortos 238 palestinianos, dos quais 44 crianças só em 9 meses. São 529 dias de genocídio, todos documentados. O relatório da ONU da semana passada deu mais detalhes deste genocídio. Assassinato de mulheres grávidas, destruição do centro de PMA com 4 mil embriões, guerra até à capacidade de reprodução dos palestinianos. A ONU classificou-os de atos genocidas. O mesmo relatório fala da destruição de 83% de toda a vida vegetal, 80% das terras agrícolas, 95% do gado, 86% das infraestruturas de água e saneamento, além das casas, escolas, hospitais, igrejas e mesquitas. Nenhum responsável israelita negou qualquer um destes crimes. Foram todos confessados. Como é que isto pode persistir, Sr. Primeiro-Ministro? É preciso quebrar o silêncio. E quebrar o silêncio é agir, com sanções e com embargo de armas. Quebrar o silêncio não é apenas lamentar a morte de civis. E por isso pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, está o governo português finalmente disponível para quebrar o silêncio, seja em Portugal, seja no Conselho Europeu? Mas, Sr. Primeiro-Ministro, há uma segunda questão muito rápida que lhe quero colocar. Esta semana, Viktor Orban, na 15ª alteração que faz à Constituição, desde 2010, desde que está no poder, inscreveu na Constituição a proibição das marchas LGBT e a superioridade dos homens em relação às mulheres. Sr. Primeiro-Ministro, desafiamo-lo daqui não só a condenar, mas também a levantar esta questão no Conselho.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Tem até 3 minutos e 30 segundos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Marisa Matias. Eu queria aproveitar a questão que colocou também para responder ao seu deputado João Paulo Rebelo, que a tinha suscitado eu, na altura, por, enfim, me ter esquecido e ter concentrado a resposta noutros temas.